Eu sou o Gabriel Frois.
E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV.
Está preparado para as notícias da semana?
São muitas e estão extremamente interessantes, uma delicinha de notícias.
Seja muito bem-vindo ao compilado de número 31. E aqui nós trouxemos as notícias que mais nos chamaram a atenção entre os dias 16 ao dia 22 de outubro. Outubro, caramba.
Ai,
outubro.
Meu Deus, já tá acabando.
O ano voou, né?
Sem dúvida alguma.
E aí, Vanessa, preparada?
Eu já estou aqui.
Um golinho no meu chá.
Gente, pior é que eu tô com pigarro na garganta aqui. Vai ser um tal de tossir, que vai ser um problema. Acho que eu vou ter que tomar chá. Me deixa eu tomar. O problema do chá, o chá do Gabriel é sem açúcar, gente.
Vai lá. Maravilhoso, né? Moranguinho.
É, não é ruim, não. O chá é gostoso. É que eu não sou muito de chá, não.
E depois dessa, então, vamos logo pras notícias.
Node.js 17 traz funcionalidades experimentais de peso.
Eu tenho certeza que você aí que está nos ouvindo ou assistindo estava esperando pelo Node 17. Sim, ele chegou. Foi lançado com uma missão: apresentar recursos novos para testes e coletar feedback dos desenvolvedores antes de implementar essas funcionalidades para valer. Entre as novidades, podemos destacar suporte ao OpenSSL3 e novas APIs. Todo mundo estava esperando por isso.
Sim.
Assim como a inevitável integração com o JavaScript V8 9.5. A longo prazo, essas mudanças irão apresentar mais segurança e performance melhorada para o runtime.
É importante lembrar que a recomendação não é utilizar o Node.js 17 em ambiente de produção,
não,
né? Claro que não,
poxa,
gente.
Já
pra
ia atualizar
esses casos,
aqui.
Não, Gabriel, não. Para esses casos, existe justamente o Node.js 16, uma versão com suporte de longo prazo. Ainda assim, se você quiser dar aquela olhadinha no futuro do Node, para não ser pego de surpresa lá na frente, vale a pena conferir a nova versão.
Eu vou conferir.
Claro, sempre.
Se quebrar alguma coisa, problema do cliente. Eu não tenho nada a ver com isso.
Nada, nada. Na minha máquina funcionava.
Na minha funciona. Vai ter PHP no compilado? Sim, vai ter. Mas olha só essa notícia. PHP 8 decepciona em adoção.
Ah, gente. Olha, o PHP domina e não somos nós que estamos dizendo. Um levantamento realizado pelo W3Techs aponta que 78,4% dos sites web utilizam o PHP como linguagem do lado servidor. Foram analisados os top 10 milhões de sites em critérios de tráfego, segundo listagens como Alexa. Domínios poderosos como Facebook, Wikipedia, WordPress, Slack, Canva e Zoom aparecem como usuários do PHP. Em um distante segundo lugar, o AspNet marca presença em menos de 10% dos sites.
Dentre os que utilizam PHP, 68,7% deles estão utilizando a versão 7 da linguagem, enquanto apenas, aí que entra o PHP 8, 1,2% já adotaram PHP 8. Esse dado é preocupante. O PHP 7 não receberá mais suporte ativo a partir de novembro agora e deixará de receber atualizações de segurança já em 2022. A lenta adoção do PHP 8, lançada em novembro de 2020, tem preocupado os especialistas de segurança.
Sem dúvida, é para ficar preocupado mesmo, né?
Eu tenho a solução. O WordPress compatível com o PHP 8. A partir do momento que todo mundo atualizar, cai de 1,2...
Não, cai não. Sobe
não,
de
1,2. Sobe de 1,2 para 90%. A adoção do PHP vai aumentar ainda.
Vai.
O pessoal vai migrar de .NET para PHP 8. Mas a grande verdade é que muita gente que coloca site no ar, e tem muita gente que tem muito site WordPress também, e outros CMS também baseados em WordPress e em PHP, não sofrem atualizações. A pessoa coloca no ar e deixa lá aquela versão lá antiga.
Eternamente.
E muitas,
né,
vezes insegura, né? Uhum. E por isso que é importante a famigerada manutenção, né? Então, quando você for contratar aí, você é de alguma empresa, vai contratar o site de alguém, cara, contrate a manutenção também, tá? Porque as atualizações fazem parte. Android 12 traz novidades para desenvolvedores.
A primeira build estável do Android 12 já está circulando desde o começo do mês, mas o lançamento oficial do novo sistema operacional móvel do Google aconteceu mesmo foi nessa semana, no dia 19. Não são todos os dispositivos no mercado que receberão atualização, mas os desenvolvedores devem estar atentos aos rumos que a plataforma vem tomando. Na parte visual, o Material U é a nova aposta do Google para customização extrema da experiência de usuário, mas há outras boas surpresas em seu núcleo.
A API de widgets foi reformulada no Android Android 12, que agora também conta com um recurso que integra sensibilidade tátil e sons para jogos e aplicativos. O Android 12 também apresenta compatibilidade com arquivos de imagem AVIF, que oferece melhora significativa de qualidade, mantendo o mesmo peso de uma imagem JPG. Além disso, desenvolvedores também precisarão trabalhar com novos processos de acesso de gerenciamento de mídia e acesso de armazenamento de aplicativos. Extremamente interessante essa notícia, até porque nós também somos usuários do Android e sabemos que muitas das atualizações que eles fazem nem sempre vão ser compatíveis com os aparelhos mais antigos, né? A gente tem visto aí o Windows, o Microsoft fazendo isso com o Windows 11 e com o Android 12 provavelmente não vai ser diferente. Mas a verdade é que os sistemas precisam também evoluir, porque as pessoas vão se enjoando, né? É igual o carro, né? A pessoa vai enjoando do carro, vai, né? Da esposa.
Vou, que isso, Gabriel? Como assim, gente?
Mentira.
Agora. O Gabriel agora vai estourar o áudio todo pra ele editar, mas foi bem feito, entendeu?
Acho que vai ter DR aqui depois.
Depois a gente conversa a respeito disso, entendeu? O primeiro castigo chazinho. Vai
toma,
ser...
Toma melhor... um chazinho pra se acalmar aqui.
Não é de camomila, Gabriel. Tinha que ser maracujá. Mas eu vou tomar mais um golinho que ele acalmou um pouquinho minha garganta.
Enquanto a Vanessa se acalma, eu vou pra próxima. F-Sharp 6 busca simplicidade e performance.
Se você nunca se aventurou pelo F-Sharp, o momento é agora. A versão 6 da linguagem de programação está mais amigável, mais simples, mas também com um foco maior em performance. O objetivo dessas mudanças, é claro, é aumentar a adoção do F-Sharp. Você pode conseguir a última implementação do F-Sharp com o .NET 6 RC2, com o Visual Studio 2022 RC2 ou simplesmente usando o .NET Interactive Notebooks no Jupyter ou no VS Code.
Quem já manja da linguagem, também vai perceber as diferenças que chegam com a versão 6. A principal delas é que agora ficou mais simples executar tarefas assíncronas, de forma integrada com outras linguagens .NET. Anteriormente, era necessário passar por um comando async para se criar a tarefa, para então invocá-la com o async await task. Agora é possível fazer a criação direta com o comando task e a tarefa já estará pronta. Além disso, diversas outras alterações garantem que o F-Sharp 6 estará mais rápido, com maior interoperabilidade, mais consistente e mais fácil de se aprender.
Olha, interessante, acho que eu me encaixo nesse último item, né? Que eu preciso aprender. Eu confesso que eu nunca mexi no F-Sharp.
Não, é. A linguagem, se eu não me engano, ela tem um paradigma funcional, né? Uhum. Ela é a linguagem de paradigma funcional pro .NET. Eu lembro de ter também outras linguagens do .NET que foram caindo, assim, em desuso, né? Mas... gostaria muito de ver até alguns cases legais do F-Sharp, até a gente saber, né, se é uma linguagem realmente que...
Promissora, né?
Que de repente pode virar uma tendência, né, dentro da plataforma. Essa aqui eu acho que tem muita gente querendo saber, ó.
Apps Android já estão rodando no Windows 11, mas calma, viu, gente? Vai com calma.
A Microsoft prometeu, mas o Windows 11 foi lançado sem o suporte nativo para aplicativos Android. Todo mundo querendo TikTok no Windows, né? Ficou para depois, mas esse depois chegou agora. A primeira prévia da funcionalidade estará disponível para os participantes do programa Windows Insider, obviamente, né? O pessoal tem vantagem quem participa desse programa. O recurso está em uma fase experimental e são bem poucos os aplicativos que estão ativos.
Nesse momento, a Microsoft liberou apenas 50 aplicativos para teste, entre jogos pouco conhecidos e programas educacionais para crianças. Não espere ver aí, gente, ó, nem iFood ou então o ZapZap rodando nativamente no seu Windows 11 por agora. Como a iniciativa é fruto de uma parceria da Microsoft com a loja de aplicativos da Amazon, o aplicativo do Kindle já está ali firme e forte, já nessa fase inaugural.
Outro detalhe que pode funcionar como um banho de água fria para muita gente são os requisitos. Para rodar aplicativos Android no Windows 11, vai ser preciso 8 GB de RAM e armazenamento SSD, requisitos que estão acima do solicitado para o próprio Windows, além de um processador compatível.
É, aí desanima um pouco mesmo, né? Porque, puxa vida, se os requisitos estão acima do próprio Windows, né?
Pois é, mas isso é um pouco dos requisitos dos celulares, que já estão mais ou menos nessa configuração, né? Não sei, eu acho que é uma questão de tempo, né? Mas tudo também vai depender do que a gente já tinha falado anteriormente em outros episódios do Compilado, em como o Google vai vetar isso, né? O Google já estava fazendo movimentos, inclusive, até para trocar a extensão, né, a APK, para usar um outro formato de arquivo para disponibilizar nas lojas. Isso é um claro movimento para que essas lojas alternativas, no caso da Amazon, não tenham tanta liberdade assim para distribuir os aplicativos.
Pois é, acho que ainda tem muita briga aí pela frente a respeito disso, né?
Tem. Extensão, vou falar com voz de locutor. Extensão da Red Hat leva Java para o VS Code.
A extensão Language Support for Java by Red Hat atingiu a versão 1.0 e foi disponibilizada pelo Visual Studio Code, selando uma aliança entre a comunidade Java e a comunidade Microsoft. Essa extensão é fruto de um trabalho colaborativo que se estendeu por múltiplos anos. Nick Zhu, gerente da divisão de desenvolvimento da Microsoft, declarou: "Nosso objetivo..." Vou deixar o Gabriel, por favor.
"Nosso objetivo era fornecer uma excelente experience do desenvolvimento Java no Visual Studio Code."
Pode continuar agora.
Posso?
Pode.
"A extensão já chega com suporte ao Java 17, a versão mais atual da linguagem de programação. Porém, o passado não foi esquecido e é possível trabalhar com todas as versões do Java anteriores, desde a 1.5 no VS Code. Além disso, essa versão 1.0 do Language Support for Java trouxe também melhorias significativas de performance, hierarquia de tipos, facilmente acessível e uma ferramenta de busca de código aperfeiçoada." Bom, já dá para usar o Java há um bom tempo, né? Com o VS Code. Isso não era novidade. A novidade, justamente, é que a Red Hat agora lançou essa extensão, e o que vai facilitar ainda mais, ou como diria nós aqui, vai facilitar deveras o desenvolvimento do Java. Muito bom, né? Muito bom pra gente também ter mais opções. A gente sabe que ele não é o preferido ainda pros devs Java, né? Mas quem sabe um dia aí o VS Code não possa
conquiste esse mercado,
né?
Também, será?
Eu acho que vai, cara. Eu acho que consegue.
Chegou a hora do UWP ser aposentado.
A Microsoft anunciou que o Universal Windows Platform, o UWP, está com os dias contados. O conjunto de APIs desenvolvido pela empresa não receberá mais atualizações daqui para frente, apenas correções de bugs ou falhas de segurança. O sonho de se criar um modelo unificado de desenvolvimento de aplicações vai junto com o UWP.
Em seu surgimento, o UWP deveria ser a liga que juntaria aplicativos para o falecido Windows Phone, os dispositivos Surface, o console do Xbox e os desktops Windows. Com o fim da linha de smartphones, a proposta perdeu um pouco o sentido. Com o tempo, o modelo foi substituído por outras investidas, como o Windows App SDK e o WinUI 3. Em outras palavras, o UWP já estava morto tinha alguns anos, mas faltava realmente descer o caixão, né? Coitado, de uma vez só. Nem o .NET 5, nem o .NET 6, nem o .NET 5, nem o .NET 6 trarão suporte ao UWP. Então, a recomendação da Microsoft é que os desenvolvedores migrem para o WinUI 3.
Jaz, então, ainda uma solução que foi criada para o Windows Phone, né? Às vezes acontece, mesmo essas gigantes, às vezes elas querem integrar todas as soluções que elas criam numa coisa só, para tentar unificar os usuários. Às vezes não rola, porque você tem públicos diferentes. Às vezes, quem consumia o Windows Phone não era as mesmas pessoas do Xbox, e eram plataformas diferentes, interfaces diferentes, formas de utilizar diferentes. Então, às vezes, você tenta usar isso para fazer uma coisa unificada, tentar unificar. Às vezes não dá certo. Né?
A ideia é boa, né? Mas na prática, já viu, a teoria é outra. Intel abre o código de ferramenta que usa inteligência artificial para encontrar bugs.
No começo do mês foi o Facebook. Agora é a vez da Intel dar uma força para os desenvolvedores encontrarem bugs. A empresa tornou open source a ferramenta Control Flag, que utiliza aprendizado de máquina para identificar problemas em códigos. De acordo com a Intel, esse recurso conseguiu localizar centenas de defeitos em softwares proprietários que já estavam prontos para irem em produção.
Control Flag é capaz de trabalhar em qualquer linguagem de programação que apresente uma estrutura de controle. Sua função é automatizar tarefas de debug, sem a necessidade de aprendizado. Segundo a Intel, seus algoritmos podem ensinar a si mesmos como classificar os dados e inferir sua estrutura inerente. Com o tempo, a inteligência artificial vai evoluindo por conta própria. Control Flag não corrige os defeitos que encontra pelo caminho, mas pode apontar sua localização para o desenvolvedor humano dar aquela ajeitadinha. Cara, eu acho bem interessante eles estarem liberando essas ferramentas, né? Que, como a do Facebook, acho que já era utilizada internamente, né?
Quanto mais ferramentas a gente tiver que ajudem a nossa produtividade e a encontrar problemas também, melhor vai ser, né? Ferramenta gratuita libera arquivos de ransomware. Essa notícia é boa.
Opa! A recomendação de todos os especialistas de segurança é nunca, nunca pagar o resgate de seus arquivos afetados por ransomware. Se você ou sua empresa foram afetados especificamente pelo ransomware Blackbyte, já existe uma ferramenta gratuita que descriptografa seus arquivos. O milagre foi operado pela empresa de segurança norte-americana TrustWave e está disponível no GitHub.
Os especialistas da TrustWave encontraram falhas falhas na criptografia gerado pelo Black Byte. O ransomware utiliza a mesma chave simétrica para todos os arquivos afetados. A chave está localizada em um servidor remoto já identificado. Então, tudo que a ferramenta faz é literalmente pegar essa chave e colocá-la para funcionar. A chave é tão eficiente que os próprios cybercriminosos já estão alertando suas vítimas para não utilizá-la ou haverá consequências. Toma, papudo! Pelo menos para esse ransomware aí já tem solução.
Acharam a solução, viu? VS Code para web já está disponível em prévia.
Ficou curioso, né, com o título. Pode acessar vscode.dev para colocar a mão no código agora mesmo. O Visual Studio Code está rodando na web em versão prévia, direto no seu navegador. Não precisa instalar nada, não precisa configurar servidor e pode acessar de qualquer lugar do mundo. A Microsoft avisa que essa é uma versão de prévia, então nem todas as funcionalidades estão funcionando como eles gostariam. Por enquanto, nada de janela de terminal ou debug na ferramenta.
Na prática, o VS Code for Web permite desenvolvimento de projetos locais, incluindo visualização e edição de código. Essa mágica é possível graças ao uso do File System Access API, suportada em navegadores como Chrome, Edge e Firefox. Se o seu navegador não está na lista, o editor ainda pode funcionar carregando os arquivos pelo tradicional sistema de upload e download. Além disso, você pode configurar sua interface, definir temas, atalhos e tudo mais, e ainda exportar ou importar suas configurações para a versão desktop do VS Code ou o GitHub CodeSpaces.
Isso é impressionante, é muito legal. A gente vai fazer um vídeo, inclusive, sobre isso. A gente tem nosso VS Code aqui todo configurado, todo bonitinho, e a gente vai mostrar como você guarda as configurações do seu VS Code remotamente. Assim, quando você for para um outro computador, ou você precisar reinstalar também e restaurar essas configurações, incluindo extensões, as configurações das extensões, isso dá para recuperar rapidamente. Então, aguarde aí esse vídeo que
Não
faremos.
É à toa que eu adoro VS Code. Breakpoint, onde nós contamos uma história que você escolheu, salvo hoje.
Exceto hoje.
Olha, porque houve um pequeno probleminha.
Bati no microfone. Olha, essa semana eu esqueci realmente de colocar a enquete lá no YouTube, mas não é por conta disso que não vai ter. A gente que vai escolher o tema.
Só acabou a democracia, nós mandamos dessa vez.
Aqui é tudo autocrático dessa vez. E vamos contar uma história, eu acho que é de 2011 ou 2012.
2012, se eu não me engano. Né? 13, talvez. Às vezes eu já me perco, né? Mas é uma história engraçada. Imagina só, nessa época, eu e Gabriel tínhamos mais um sócio, o Rafael, um grande beijo pro Rafa. E nós estávamos com uma empresa, uma agência de publicidade, junto com o desenvolvimento web, tudo juntinho. E nós mudamos, né? Saímos de uma sala menor e fomos pra uma sala maior. Na mesma rua, no centro da cidade, gente. Olha só,
em Petrópolis,
tudo direitinho.
Poxa, vamos então fazer todo o processo de mudança. A gente precisou comprar móveis, eram mais pessoas que estavam trabalhando com a gente, mais equipamento, sabe? Aquela coisa de investir grana para poder...
Deixar todo mundo
confortável, poder atender mais clientes, ter um ambiente legal. Então, esse foi o processo, né? De sair de uma salinha para uma sala maior.
E isso aí, tudo sem a empresa parar, né? A gente fez ali a mudança no final de semana, foi ajustando as coisas de madrugada, o pessoal ajudou a gente, foi mó farra, né, mano? Foi super legal. E tivemos todo aquele cuidado, né? Na época, aqui na cidade, não tinham muitas empresas que disponibilizavam internet e banda larga.
Vamos falar a verdade, né? A gente usava aquele famigerado Oi Velox, que era o ADSL, né? A gente precisava daqueles modemzinhos. O que aconteceu foi que o prédio que a gente se mudou era um dos prédios comerciais mais conhecidos aqui da cidade. Era bem legal o prédio, inclusive. Mas o que aconteceu? A central da Oi, que ficava, sei lá, uns 100 metros...
Daria pra gente jogar um cabo nela, assim, dava pra vê-la da janela.
Dava. A uns 100 metros de distância do prédio, disse que não tinha disponibilidade para instalar internet no prédio. Acreditem,
mas é claro
se
que isso depois, tá, gente? Depois que a gente já tinha pedido a solicitação, já tinham agendado o dia não chegou, e aí eu fiquei ligando
o técnico,
né?
Chegou e disse, no prédio não tem disponibilidade. Mas por quê? Porque o quadro do prédio não tem mais... disponibilidade para colocar a internet. E a gente falou, cara, se vira aí, meu filho. Se vira, cara, olha o investimento que a gente está fazendo. A gente veio aqui, puxa um cabo lá da central, mais um, e coloca aqui pra gente a internet. O problema é que a gente não conseguiu, tá? Levou ainda alguns meses pra gente conseguir instalar a internet. E os dias foram passando, as pessoas, a gente não conseguia trabalhar, literalmente. A gente precisou dispensar durante alguns dias o pessoal.
Depois a gente começou a cada um trabalhar de casa.
De casa.
E alguns vinham aqui pra casa, trabalhavam aqui no escritório junto com a gente.
É.
Mas uma verdadeira bagunça, né, gente? Porque a gente precisava da integração ali da equipe, né?
A gente não tinha essas ferramentas e essa disponibilidade toda que existe hoje, né? Fibra, internet mais veloz, nada disso. Então, foi bastante complicado.
Solução, né? Precisamos solucionar. Temos que colocar o escritório para funcionar. Vamos lá.
Olha a solução que eu arrumei. Trocando aí umas ideias com o porteiro do prédio, ele morava no prédio, né?
Era um zelador,
né? Um zelador.
Ele morava no terraço.
No terraço. No último andar tinha uma casinha lá, ele morava lá. Eu perguntei pra ele, poxa, você tem internet? Eu falei, tenho. Eu tenho o Oi Velox.
40 gigas na época, não
40,
era?
40?
Era mais rápido do que a gente queria.
Era mais rápido que aqui em casa, inclusive.
Era.
E eu falei, poxa, mas quanto você paga? Eu tô falando com ele, poxa, foi tranquilo de instalar? É estável? Ele falou, não, funciona bem.
Só uso de noite, só à noite, porque durante o dia eu fico trabalhando.
É, eu só uso de noite. Aí eu falei, poxa, você não gostaria de ter a sua conta do Oi Velox paga por nós e você compartilhar com a gente? Eu falei, tá, beleza. Aí ele concordou de boa. Aí eu falei, até a gente conseguir resolver esse problema, né? Só que a gente ficava no bem longe do terraço, né? O nosso andar não era tão alto. Era sétimo
andar. Devia ter mais uns 3 andares ou 4 andares pra cima, né? Sei lá, enfim.
Poxa, como é que eu vou levar esse cabo do roteador dele, do modem dele, que ficava no quarto dele, até o meu escritório? Essa que foi a solução. Eu saí do prédio, olhei pra fachada assim, e aí vi que a fachada tinha um cantinho branco, passava alguns cabos lá, de TV, sei lá, alguém passou os cabos na fachada do prédio. Aí eu falei, vou ver aqui na lojinha do lado se tem cabo de rede branco. E aí fui, o cara tinha, fiz uma medida assim no olhômetro, fui lá, comprei cabo de rede, crimpei os cabos e conectei lá no modem dele, subi lá no terraço, não tinha segurança, tá? Não tinha nada. Fui me arrastando assim no telhado do terraço. Liguei pra Vanessa. Vanessa, segura aí. Joguei o cabo e fui descendo o cabo de rede no cantinho da fachada, porque tinha uma varandinha, tinha uns negócios assim. Fui jogando no cantinho.
Vanessa lá de baixo olhando, praticamente gritando, Rapunzel, joga-me suas tranças.
É. E aí chegou na varanda do nosso escritório. Fiz um furinho na parede, passei o cabo no cantinho até chegar na estante onde ficava o nosso roteador. Conectamos ali e começamos.
Abemos internet.
Começamos a trabalhar. Ficamos ali alguns meses usando essa solução. Pagamos ali a conta do zelador. Não lembro do nome dele, me desculpa.
Também não, gente, mas ele quebrou um galho gigante, a gente, viu? Porque aí a equipe toda conseguiu voltar. Nós pagamos alguns meses do Oi Velox dele. E tudo voltou ao normal até que realmente a Oi conseguiu liberar o nosso acesso lá, o tal do armário, e conseguiu a nossa conexão de internet.
Então foi assim
que
levamos a nossa empresa durante algum tempo. E pra você ver como é que era precário, né?
É,
a internet,
claro,
né?
Que às vezes alguém vai estar ouvindo, nossa, mas aguenta aí, gente, 2012, 2013, como assim? Mas a gente aqui ficou numa cidade um pouquinho mais de interior e já tinha essa dificuldade. A fibra demorou a chegar aqui, né? Era muito caro, né? Na época existia a solução de fibra, mas, gente, era completamente inviável.
Aqui na cidade existia solução de antena, que era horripilante, porque vivemos aqui numa cidade de serra, então a instabilidade do tempo alterava também o serviço. Engraçado que até o Velox também chovia, o Velox ficava ruim, né?
Não sei como, mas acontecia.
Ai, caramba, era uma porcaria, isso é a verdade.
Ainda bem que existe fibra hoje em dia, é isso que eu digo, gente.
Até a Oi, agora também já migrou, não existe mais o Velox. Hoje
já mudou
também
totalmente,
usa
Oi
fibra.
Tem um ótimo serviço também. É. Loucuras, tá? O negócio aqui é que a gente tem que dar um jeito, teve que dar um jeito, se era subir no telhado e jogar 40 metros de cabo pra baixo, foi o que a gente fez.
Então esse foi o Breakpoint, espero que vocês tenham gostado. No domingo vou lançar, tá? Pode deixar, vou lançar a enquete com novas opções de história pra você, tá bom? É lá na aba de comunidade do nosso canal no YouTube, tá? Só pra você não ficar perdidinho aí.
Fazer aqui aquele nosso jabá, falando dos vídeos dessa semana, e essa semana tivemos 3 vídeos. Como sempre, dicionário do programador na segunda-feira, e tivemos o teste de Turing. Muito legal, porque a gente não só falou do teste de Turing, mas de tudo o que envolve ele, né? Então, alguns testes que surgiram a partir dele.
Prêmios que surgiram a partir dele.
Então, é bem legal, uma história muito boa de se ver.
E é engraçado que o Alan Turing é considerado o pai da computação, e até hoje, esse teste não foi 100% compreendido, né? Porque ele faleceu e não deu tempo de mostrar ou provar por que
qual
que ele...
Qual era o objetivo real dele, né? Ali, né?
Então... Mas é utilizado. Então, só como curiositade, pra você ver, o sistema CAPTCHA que a gente usa aí, adoidado aí nos formulários aí pela internet, é baseado no próprio sistema, no próprio teste de Turing. Na quinta-feira, a gente lançou um vídeo daquela série Desvendando as Tecnologias por Trás dos Games, e dessa vez foi um dos... que mais foram pedidos até hoje foi o Counter-Strike. E tem muita curiosidade legal. Muita, muita. Tipo, você sabia que existe uma versão anime do Counter-Strike?
Pois é, gente. Tá lá no vídeo. Vale a pena conferir. E a gente descobriu que o pessoal ficou bem saudoso, né? Um pessoal aí... Daqui a pouco a gente chega nele.
Então falamos das engines que foram utilizadas, como foi baseado o jogo, né? Quem se envolveu na construção desse game. E, cara, tem muita curiosidade. Vale a pena olhar.
E na sexta-feira tivemos um vídeo especial com a participação da NV, onde nós falamos aí de um evento muito legal que eles estão trazendo, que é o NVIDIA GTC.
Dá uma olhadinha no canal e você vai ver o que a NVIDIA está preparando no terreno da inteligência artificial. E não só a NVIDIA, vão participar desse evento os cabeças de inteligência artificial do mundo. Realmente, eles vão te surpreender. Esse evento vai ter workshop, vai ter várias coisas muito interessantes para nós. Agora aquele momento maravilhoso que a gente lê alguns dos comentários dos CDFs dessa semana. Vamos começar aqui com o Hugo Dutra, no vídeo de CS, que ele falou o seguinte, ó: gosto desses vídeos porque atrai a molecada. Show. E eu respondi ele justamente, esse é o objetivo. Jogo é uma das coisas que mais atrai gente na área de desenvolvimento. É o que me atraiu lá com 9 anos, quando eu mexi no MSX. Eu queria fazer alguma coisinha relacionada a jogo. Muita gente abre as portas do desenvolvimento com o jogo. Então, essa é a ideia dessa série, tá?
É legal que o próprio Clayton Garcia, também nesse mesmo vídeo do jogo, falou pra gente, né, que ele parou de jogar CS pra se dedicar o tempo aos estudos da programação. Mas que ele se divertiu muito com o joguinho, tá vendo? Então é ali, aquela linha tênue, né?
É o balanço, né? No meu caso aqui, eu sei que eu tenho problema com jogos, por isso que eu não jogo. As pessoas me perguntam, você gosta de game? Eu gosto. O problema é que eu vicio rápido e aquilo toma conta da minha vida toda.
Gabriel já é daqueles que vira noite jogando joguinho, viu?
Então, por isso, eu me abstenho hoje de jogar, porque eu sei que é um problema sério pra mim.
Temos aqui um outro comentário do irmão do Jorel. Ah, gente, adoro esse desenho. Apaixonado.
Infantil?
Totalmente infantil, viu?
Totalmente infantil, garoto.
Mas o comentário dele disse o seguinte, justamente no mesmo vídeo do Counter-Strike. Vídeo bacana, não é superficial, com conteúdo técnico também. Mesmo em uma linguagem informal. Parabéns, pessoal. Poxa, obrigado, viu? Exatamente o objetivo desse tipo de vídeo.
É isso aí. E não foi nada infantil, cara.
Ah, vovó Juju, come abacate.
Come abacate. Muito obrigado, irmão do Jorel. Irmão do Jorel! E também no vídeo de CS, o Murilo Balducci falou o seguinte, ó: saudade de jogar na Lan House. Eu já joguei em Lan House, mas muito pouquinho, tá? Eu não tinha muito esse costume. Eu jogava CS muito na empresa que eu trabalhava. Tinha sempre às quintas-feiras, às 16 horas, às 18 horas, inclusive, às 18 horas depois do expediente.
Explica isso direito.
O pessoal ficava pra jogar até a noite, cara. É muito divertido.
Olha só como é que eu sou uma esposa boazinha. Eu sabia que ele chegava mais tarde. Ele saía do Rio mais tarde só pra poder jogar Counter-Strike, tá vendo?
Exato.
Só?
Eu pegava o último ônibus lá do Castelo. Porque nas quintas-feiras era sessão tiroteio dentro da empresa.
E o Rock Dudes falou no vídeo onde nós abordamos o Design Pattern e Strategy na prática. Mais patterns, vídeo show.
Nós estamos devendo, a gente começou essa série, né, de fazer mão no código, mostrando na prática como implementar alguns dos Design Patterns. Estamos devendo porque tem muito Design Pattern que a gente não abordou da forma que a gente gostaria. Então aguarde, porque eu já estou preparando mais material sobre isso. E se você tá gostando do compilado, gosta que a gente venha aqui toda semana mostrar um pouco das notícias, dar um pouco dos comentários, seja em vídeo, seja no podcast e também no e-mail, nós temos aqui que agradecer demais as pessoas que nos ajudam com esse projeto. No YouTube, se você assina o nosso clube dos CDFs, é apenas R$1,99 por mês, você ajuda esse projeto como um todo, tá? Não só para você poder assistir o compilado em vídeo, mas também para a gente poder trabalhar com esse conteúdo em todas as outras plataformas. plataformas. Muitas conversões essa semana, muita gente entrando no clube dos CDFs. Muito obrigado ao Caio César, ao Jonas BR, ao Caio, Levi Martinez, Jason Serrão Peixoto, Luciano, Yuri Gama, Vitor Vieira, Thiago de Oliveira,
Samantha Fluturi, Cleiton Pinheiro, Clinton Rodrigues, Cássio Oliveira, Felipe Feijó, Climaco, Tulane da Silva, Ricardo Faria. Pode você, Gabriel.
Giovanni Neves, Evandro Pasquale, Rodrigo Zavan, Adriano Dias, Guilherme Dornelles e Marlon Malicheschi. Muito obrigado.
Gente, muito obrigada. Como o Gabriel falou, é muito importante, porque além de vocês nos verem aqui, acho que esse é o brinde que a gente tenta dar pra vocês, mas é uma ajuda gigante que você dá pra nós mantermos esse projeto.
Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Chegamos aqui a mais um fim de compilado. Obrigado pela sua companhia. E se você gostou desse episódio, se você estiver no YouTube, poxa, deixa um likezinho e pode deixar um comentário também, que a gente flega todos os comentários lá. Mas se você estiver ouvindo por podcast, nós vamos te dar aqui uma dica essencial. Pegue o link do podcast e compartilhe com alguém que você gostaria de compartilhar alguma notícia ou essa história do Breakpoint. Isso ajuda demais a disseminar o compilado dentro das plataformas de podcast, tá bom? E segue a gente também, né? No Spotify e em outras plataformas também existe essa opção de você seguir. E aí, aos sábados, às 6 da manhã, que é quando sai o compilado, você recebe quentinho para você ouvir a gente logo pela manhã, no seu cafezinho, café da manhã, na sua corrida matinal, ou em algum momento que você queira nos ouvir.
E se você quiser também bater um papo com a gente em relação a esse último compilado, você pode ir lá no Instagram ou no LinkedIn, que a gente sempre faz uma publicação especial para ele. Então, por ali você consegue trocar uma ideia com a gente.
Então, beijinho, beijinho.
Tchau, tchau.